Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 6, 7, 8, 9 e 10. E depois do versículo 16 em diante, aí nós vamos lendo por partes até o versículo 40. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, eles os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Poderoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Louvamos o teu nome, ó Pai. Alegre estamos porque aqui está, esta é tua casa e podemos louvar e bendizer o teu nome com liberdade, aleluia. Pai Santo, Deus de glória, a tua palavra foi lida, Senhor. Que o Senhor possa falar, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha revelar, Senhor, a cada coração aqui neste lugar, nesta noite, ó Pai. Aquilo que o Senhor tem para tratar, aquilo que o Senhor tem para revelar a cada um, Senhor. Que todo intento de Satanás, ó Pai, todo impedimento, toda obra das trevas que tenta tenta impedir, distrair, roubar a palavra, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra possa ir como flecha certeira a cada coração nesta noite, neste lugar, que não venham ser as minhas palavras, que não venha ser a minha vontade, o meu eu, que Ele diminua para que o Senhor cresça, mas que assim o Senhor venha assim fazer grandes obras neste lugar através da minha vida, que não venha ser eu, mas o Senhor a falar e a revelar, a cuidar do Teu povo mais uma vez neste lugar, ó Pai. Toca meus lábios, ó Pai, com as Tuas brasas. Leva a Ti cativo meu coração, minha mente, Senhor, para que o Senhor possa usar a minha vida para o louvor do Teu nome. É assim que eu oro e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo foi o apóstolo das missões, né? O apóstolo que levou Cristo até a ponta da Europa, né? O apóstolo que proclamou o Evangelho a vários lugares. Não olhava as limitações, não olhava meio de transporte, não olhava se estava chovendo, se estava fazendo sol, se estava caindo tempestade, neve, nada. Nada disso para Paulo era um fator de impedimento para fazer a obra de Deus. E Paulo, aquele que conheceu Cristo a caminho de Damasco, aquele que teve a sua visão aberta espiritualmente, conheceu a verdade que estava contida na palavra de Deus, aquilo que ele não enxergava quando ele ali castigava, buscava os cristãos para serem prisioneiros, porque ele conhecia a letra fria. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, ele teve sua visão aberta espiritualmente e entendeu qual era a vontade do Senhor Jesus. E ele, de perseguidor, passou a ser perseguido, e ele fez aquilo que o Senhor o mandou. E diz a Bíblia, nós lemos aqui, que nessas viagens, Paulo e seus companheiros, né? Paulo e seus companheiros viajavam pela essa região aqui da Frígia e da Galácia, e eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Vocês leram o que está escrito aqui? Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Oh, mas que coisa estranha é essa? Não tem que pregar a palavra? Por que que o Espírito falou, não pregue ali? Para demonstrar que tudo está na direção do nosso Deus, Ele sabe o momento, a hora certa de todas as coisas. O Espírito de Deus falou, ali, agora, não, porque eu levarei vocês a outro lugar. Irmãos, a vida do cristão, aquele que é salvo em Cristo, é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Dirigido. Um carro, quando eu entro no carro, eu dou partida, é eu que estou no comando, é eu que troco a marcha, é eu que dou a seta, é eu que viro o volante para a direita ou para a esquerda, é eu que dou a ré, é eu que avanço. Aquele carro está sob o meu comando. Ele não faz o que ele quer, não. Ele faz o que eu mando. Ah, não há analogia. Assim somos nós, irmãos. Quem dirige você é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que tem traçado a vida de cada um aqui. Nós temos uma agenda dada pelo Espírito de Deus para realizarmos em nossas vidas neste mundo. A partir do momento que você encontrou com Cristo, você recebeu a obra da cruz, você recebeu uma missão a ser executada. Você está com essa bandeira hasteada que é de Cristo, você tem essa missão de pregar, de anunciar. Você tem que fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa porque Ele consola, Ele ensina, Ele orienta, Ele capacita. Essa é a pessoa da Trindade do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito, ao qual está encarregado em nos conduzir até a volta de Cristo. O que prevalece em nossas vidas é a agenda do Espírito de Deus. O que vamos fazer, como vamos proceder, como vamos agir, aonde vamos, o que faremos, está tudo no cronograma de Deus. A partir do momento que você escolheu a seguir esse caminho, você não pode fazer mais o que você quer. Você tem que fazer aquilo que Deus quer. Eu sei que é complicado, porque eu tenho uma pequena em casa, né? Eu falo as coisas como deve ser, mas às vezes é difícil para acontecer. Né? Aí eu falo como deve proceder, mas luta para não fazer. Aí eu penso, nossa, eu pensei, né? Eu falei, imagine a gente, né? Diante de Deus. Né? Deus, o Espírito Santo, os impediu de pregar na província da Ásia. As coisas não acontecem por acaso em nossas vidas. Você não fica desempregado por acaso. Não tem uma enfermidade por acaso. Não tem um problema na família por acaso. Tudo está no cronograma, irmãos. Se você não pecou, não está em pecado, está tudo no cronograma de Deus. A pessoa fica desempregada, aparece uma enfermidade na família, a pessoa não lembra que está tudo nos domínios de Deus. Nada está fora das mãos poderosas do nosso Deus. E Paulo diz a Bíblia que ele dormiu e teve uma visão. O Espírito impediu de ir para a Ásia. Paulo, dormindo, teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. O Senhor, ele vai falando com a gente, o Senhor vai nos direcionando. E é interessante, como o pastor já falou aqui algumas vezes, Deus fala com cada um de forma diferente. Tem gente que tem facilidade mais de ouvir a Deus, porque está buscando mais a Deus. Tem pessoas que têm dificuldade de ouvir, porque não estão buscando o tanto que é necessário. Precisamos ter intimidade com Deus. Paulo foi tendo intimidade com o Senhor, e o Senhor foi revelando, o Senhor foi mostrando, o Senhor foi dando visão a ele. E aqui, Deus mostra ali para Paulo o local que ele deveria ir, porque ali precisava da ajuda dele. Diz a Bíblia, Paulo, depois da visão, se preparou imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo, uma palavra aqui, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. O que você entende aqui? Que a mensagem não estava 100% clara. Foi construindo ali, foi construindo a visão, foi construindo aquilo que deveria ser feito, e ele, já tendo um conhecimento, intimidade com o Senhor, ele fala, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Acontece assim. Você ouve a palavra, você ouve um louvor, o Deus, nosso Deus Poderoso usa um irmão para dar uma palavra, e as coisas vão construindo, as coisas vão tomando forma, e aí você fala, entendi o que Deus tem, eu entendi o que Deus quer fazer, eu entendi o que eu devo fazer, porque o Senhor me deu a revelação por completo. Às vezes não será claro, nítido, será algo construído, por isso nós devemos buscar a Deus. Ter intimidade com Deus, buscar a sua palavra, estar atento, porque Deus vai mostrando passo a passo. E ali diz a palavra de um certo dia, indo para um lugar de oração. Eles sempre estavam buscando um lugar para orar a Deus. Ali não havia muitos judeus, então não tinha sinagoga, então eles buscavam a Deus à beira de um rio, ali aqueles poucos judeus se reuniam ali para clamar, buscar o Deus Todo-Poderoso. Estavam indo orar, grave bem isso. Mas, no meio do caminho, uma pessoa, uma mulher, que era escrava de um espírito maligno. Um espírito que a escravizava, um espírito que trazia lucro para homens daquela cidade. Irmãos, você olhando essa história aqui, você fala, como era cruel, como era demoníaco as pessoas aceitarem, desejarem que uma pessoa que tinha o espírito de adivinhação continuasse escravizada para obter lucro sobre aquilo que ela fazia. E diz a Bíblia que Paulo, ele chega com seus companheiros e aquela mulher, seguindo a Paulo, grita: estes homens são servos de Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Tudo isso era verdade. Mas você imagina Paulo no meio de ali de Filipos, de uma região dominada pelo Império Romano, onde a única religião permitida era do Império, e a dos hebreus também era aceita por eles, mas o cristianismo não. O povo judeu era aceito, a crença deles, mas o cristianismo, o tal de Cristo, não. Imagina Paulo ali ouvindo que daquela boca daquela mulher, que havia esses homens da parte de Deus, anunciavam o caminho da salvação. Que caminho que é esse? Que salvação que é essa? E ela repetia por dias e dias. Mas Paulo, na sabedoria do Senhor, falou: chega! Em nome de Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Paulo e os companheiros estavam indo orar. E no meio do caminho tiveram uma situação ao qual precisavam exercer o poder de Deus para libertar uma vida que estava escravizada há muito tempo. Irmãos, imagine a cena. Paulo, ele vai contra um sistema consolidado naquela cidade. Paulo vai contra os lucros daqueles homens. Paulo vai contra a engrenagem do sistema naquela cidade. Imagine o problema que ele arrumou para ele. Hã? A fonte do dinheiro secou. Secou. E diz a palavra que aqueles homens, percebendo que sua esperança, olha, a esperança do lucro, tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça central. E levaram aos magistrados e disseram: esses homens judeus estão perturbando a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhe tirassem a roupa e fossem açoitados. A mulher foi liberta. A mulher foi liberta daquele espírito maligno. E o povo, ao invés de se alegrar com a libertação daquela mulher, não, pelo contrário, queriam punir Paulo e Silas. Olha que coisa maluca. Irmãos, o que eu quero trazer nessa parte da ministração, a nossa palavra, o evangelho que está em nossas mãos, em nossos lábios, em nosso coração, ele vai contra o sistema. Ele vai contra a engrenagem deste mundo. E o que você acha que vai acontecer? Algo parecido. O diabo vai trabalhar. Quando você prega a palavra de Deus, quando você ministra o poder de Deus, quando você testemunha a Deus as vidas que estão aí fora, numa engrenagem, numa escravidão, o diabo não fica parado. Ele quer tentar impedir, porque ele não quer perder aqueles que estão sob o seu domínio. Uma vida foi liberta. Para aqueles homens não era nada, o que importava era o lucro, o dinheiro que eles tinham com aquela atividade demoníaca? Nós não podemos aceitar, nós não podemos nos conformar, como diz a palavra, com este mundo. O sistema está aí para ser enfrentado. Para ser enfrentado. Jesus, né, teve até um dia que eu estava conversando com a diaconisa Fabiana, e ela compartilhou de uma palavra que ela leu e ficou meio assim, estava se perguntando sobre a passagem que o Senhor Jesus fala que ele veio trazer ele veio trazer a espada, né? Que as coisas ficariam um contra o outro. Você olhando a palavra assim, você fala, mas que maluquice é essa? Porque a palavra de Cristo vai contra o sistema. Você chega num lugar onde está tudo acontecendo de um jeito, e você fala, a partir de hoje não vai ser mais assim? O diabo, ele tem que fugir. O diabo tem que sair. Uma vida foi liberta a caminho do local da oração. E diz a Bíblia que aqueles homens inconformados, né, com aquela situação de perder o lucro, de ser propagado uma mensagem diferente daquela que era permitida, os magistrados mandaram arrancar as roupas e açoitaram Paulo e Silas. O que aqueles homens fizeram de mal para receber aquilo como recompensa? Nada. Mas era a consequência de seguir um Cristo, de carregar uma mensagem que o mundo não quer receber. Mas o mesmo Espírito que os impediu de ir na Ásia, o mesmo Senhor que deu a visão para Paulo para ir para a Macedônia, era o mesmo Senhor que estava com eles naquele momento ali. O Senhor está em todos os momentos com cada um de nós. Nos açoites, o Senhor estava com Paulo e Silas. Diz a Bíblia que o magistrado falou, agora lance no cárcere interior, e prende os pés no tronco. Cárcere interior, lugar escuro aonde a luz não adentrava. Um lugar que fedia, um lugar sombrio, e ainda acorrentados e com os pés presos. Olhando assim, com os olhos naturais, você pode se perguntar, não há conexão? Que coisa maluca, né? Que forma estranha de Deus trabalhar? Que agenda doida é essa? As coisas de Deus é loucura para o homem natural. Por isso que nós devemos estar a cada dia buscando mais a Deus. Muitas vezes não vamos entender, mas precisamos viver a palavra de Deus. Viver! Muitas vezes queremos entender, entender de ponta a ponta. E tem coisa que nós não vamos entender. Mas pela palavra do Senhor que nós acreditamos, nós vamos viver. E diz a Bíblia que Paulo e Silas estavam ali, com as costas, eu imagino, toda em carne viva, presos, acorrentados, num lugar escuro, e eles estavam indo buscar a Deus à beira do mar, do rio, melhor, em oração. E no meio do caminho, as coisas aconteceram, porque o poder de Deus precisa ser manifesto. Porque Deus age de forma maravilhosos, irmãos. Paulo e Silas estavam presos. E perto da meia-noite, estavam reclamando bastante, né? Estavam aborrecidos com Deus. Estavam angustiados. Estavam se rebelando. Não, irmãos, nada disso. O que diz a Bíblia é algo que deve acontecer conosco. Porque Deus não nos abandona em nossa jornada. Ele levou aqueles homens para aquele caminho. Então é Ele que garante a nossa vitória. Ele levou Paulo e Silas para aquele caminho. Foi Ele que levou. Então Ele vai cuidar. Deus cuida de nós. Deus nos leva por caminhos que nós muitas vezes não vamos entender. Mas temos que ir confiando em Deus, porque Ele vai cuidar de nós. Às vezes pode doer. Às vezes pode nos entristecer, porque nós somos carnais. Mas precisamos sempre entender que Deus está acima de tudo e de todos. Que os pensamentos dEle, que os caminhos dEles são mais elevados do que os nossos. É nesses momentos que a nossa fé é provada. É nesse momento que nós precisamos romper em fé. Tem um louvor, né? Chama Rompendo em Fé. Vocês lembram desse louvor ainda? Rompendo em fé a cada dia. No cárcere, algemados, acorrentados. À meia-noite, o que se ouvia naquela prisão? Homens louvando e orando a Deus. Aí você fala, piorou a situação agora, né? Porque os caras apanharam, estão acorrentados e ainda estão louvando a Deus. Eles estavam presos fisicamente, mas não espiritualmente. Eles estavam ali, eles estavam acorrentados, que teria um período. Mas o espírito deles estava ali vibrante, estavam em Deus, estavam confiantes, sabendo que Deus os levou, Deus tinha um propósito para fazer naquele lugar. Uma vida foi liberta, foi transformada, e agora vai acontecer uma outra coisa. Nós vemos aqui que o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar. Temos dois tipos de preso aqui. Aquele que está preso fisicamente, mas livre espiritualmente. E aquele que está preso espiritualmente e livre fisicamente. Agora, qual que é aquele que de fato demonstra que tem Deus? Aquele que é livre espiritualmente, porque quando foi lançado, jogado no cárcere, louvou e exaltou a Deus. E aquele que era livre, queria se matar. Essa é a diferença. Hã? Essa é a diferença daquele que é do Senhor. Aquele que tem o Espírito de Deus na sua vida. A sua atitude é diferente. Um que se matar. E outro decidiu louvar e exaltar a Deus. E Deus, da Bíblia, diz que de repente, né, um pouco antes, de repente, um terremoto violento abalou as estruturas daquela prisão. De repente. Enquanto você está louvando, orando, glorificando, de repente, Deus vai fazer. De repente, as cadeias vão cair. De repente, os grilhões vão se romper. De repente, é de repente. Você não sabe o momento, mas você compete a você a louvar, orar, glorificar o seu Deus no meio da sua luta, da sua batalha. Porque como diz aqui, né? Olha que interessante. De repente, Deus fez. É assim que Deus vai fazer na sua vida também e na minha vida. Deus está conosco no meio da luta. Ali, Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, o Senhor estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abidinego, na fornalha, o Senhor estava com ele. O quarto homem estava na fornalha. E o que diz a Bíblia? Que quando o carcereiro viu que aqueles homens não tinham fugido, ele falou, pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele não falou, o que devo fazer para ter uma vida boa, regalada? Não, eles queriam aquela vida que eles tinham com Cristo, na vida deles, na vida dele, na sua família. O que devo fazer para ser salvo? Mais uma obra de Deus poderosa. Salvação. Algo tremendo. A salvação é algo tremendo. E Paulo diz, né? Responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, vocês e os da sua casa. Você, irmão, é aquele que Deus chamou para fazer a obra dele. Paulo foi levado com Silas para fazer a obra do Senhor. Paulo e Silas, eles eram a resposta para o povo da Macedônia. E você? Você é a resposta de Deus para alguém. Você é a resposta de alguém no seu trabalho. Você é a resposta de alguém na sua família. Você é a resposta de alguém. Porque você tem a palavra, você tem o conhecimento de Deus, você vive Deus. Você é a resposta para as vidas que estão aí fora nesse mundo. Paulo era a resposta para aquele povo. Mas essa é a agenda do Senhor. Mas quantas vezes nós não queremos fazer o que está na agenda do Senhor? Queremos fazer aquilo que nós queremos. E não é assim. Nós vamos caminhar e não vamos sair do lugar. Faça aquilo que Deus tem para a sua vida. Pergunte para Ele. Fala: Senhor, eu preciso saber o que eu preciso fazer, porque eu quero fazer. Eu tenho um desejo profundo de realizar a sua obra. Eu sou a resposta para quem, Senhor? O pastor pregou recentemente, né? De Isaías. Como ouvirão se não há quem pregue? Você sabe o poder que está nas suas mãos? Paulo era a resposta para a escrava e para o carcereiro e a sua família e todos aqueles que ouviram a palavra de Deus. Carcereiro esse que com sua família e outros tantos constituíram a igreja em Filipos. Igreja essa que eu li no momento da oferta, que abençoou o ministério de Paulo, enviando os donativos para o projeto de Cristo. Hã? Aqueles que enviaram donativos faziam parte da igreja que foi constituída pelo carcereiro e a sua família. A obra de Deus é completa. O nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Nós não entendemos agora, mas vamos entender lá na frente, porque Deus fez coisas poderosas. Tenha isso na sua mente, no seu coração. Você é aquele que Deus levantou para pregar a palavra dele. Deus dirige a sua vida, o Espírito Santo que conduz a sua vida. Você não tem vontade própria, porque você entregou a sua vida a Cristo, e Ele é o Senhor da sua vida. Então entenda isso, porque enquanto não entendermos que isso aconteceu, nós vamos ficar cada dia mais teimando e não aceitando fazer a vontade de Deus. E diz a Bíblia que pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. A palavra de Deus adentrou naqueles corações, eles tinham certeza daquilo que eles queriam e foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos em sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Calma que não acabou ainda. O Senhor ainda tinha mais a glorificar. Diz: quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. E o carcereiro disse para Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas veja bem, não é assim que as coisas acontecem, não. E Paulo diz aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, Eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. O povo de Deus, eles não tinham ideia que aquele cristão era um romano. Que aqueles cristãos tinham cidadania romana. Eles ficaram espantados quando souberam. Tipo, né? Como pode um romano se tornar cristão, né? Como as pessoas falam nesse mundo? Fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Né? Como pode? Não. Eles virão até nós. E diz a Bíblia que vieram. Os soldados relataram isso aos magistrados, aos quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Deus honra de ponta a ponta. Deus honra aquele que é dele. Deus honra atitudes dos servos dele. Paulo não falou quando estava sendo açoitado: eu sou romano, veja bem o que vocês estão fazendo comigo. Não. É para ser açoitado? Vamos ser açoitados. É para ser preso? Vamos ser presos. Porque no momento certo, Deus glorificará o nome dele. Não é na força do seu braço. Não é na sua sabedoria humana. É naquilo que vem do Espírito de Deus. Haja segundo o Espírito de Deus. Se lance na obra do Senhor. Se lance, né? Faça aquilo que Deus tem falado, mandado, melhor dizendo, para a sua vida. Porque assim como eles foram para orar e aconteceu tudo isso, assim será com nossas vidas também. No meio da nossa jornada, vai vir um endemoniado, vai vir um carcereiro que quer se matar, e você terá a palavra, a autoridade para lhe entregar a essas vidas. E vidas serão libertas, e essas vidas serão transformadas para a glória do nosso Senhor Jesus. Faça aquilo que Deus tem mandado, não aquilo que você quer. Como Paulo disse, né? O Espírito me impediu. Às vezes, o Senhor que está impedindo alguma coisa de acontecer por alguma situação que não está resolvida. Às vezes, tem alguma coisa que está sendo impedida, não está desenrolando, porque talvez falta você fazer algo para o Senhor. E muitas vezes, né? Quando vem o problema, você fala: é o diabo, né? Se você está em pecado, é o diabo. Se você não está em pecado, tudo está segundo o cronograma de Deus. Hã? Então faça isso, seja esse agente, seja a resposta, né? Eu conversava com uma pessoa ontem no trabalho, fiquei até mais tarde para ajudar a fazer um serviço. E falávamos de Deus, a hora passou voando, né? E aí a pessoa comentou, até coloquei no grupo de oração de intercessão, né? Sobre uma criança, que depois eu pedi, nós vamos orar, que está com câncer no pescoço, né? De 5 anos. E aí a outra pessoa que pediu a oração, eu falei: não, nós vamos orar, que é uma terceira pessoa. Aí ela, eu falei para ela hoje, eu falei: olha, eu estou à disposição para ir orar por essa criança. Eu poderia ficar bem quietinho na minha, né? Eu ir no hospital, ir lá não sei aonde, no Grendac? Ir na casa da pessoa? Eu não. Senhor, envia outro aí. Não. Eu posso ser a resposta de Deus para aquelas vidas, para aquela família? Quem sou eu para dizer para Deus como é e como deve ser? Não. Então, irmãos, esteja atento. Esteja alerta para ser o agente de Deus neste mundo de sistema que escraviza as pessoas. Nós não podemos ceder a esse sistema. Nós temos que fazer frente ao sistema. Jesus fez isso. Apóstolo Paulo fez isso. Estevão fez isso. Mas eles não estavam nem aí com as consequências deste mundo, porque eles estavam com os olhos fitados no céu, naquilo que eles construíram em Deus, naquilo que eles iriam receber em glória, segundo as obras deles neste mundo, o galardão de Deus. Que você almeje, que você lembre-se disso, que nós receberemos os nossos galardões. Hã? Né? Jesus vai voltar, vocês lembram ainda? Né? Jesus está voltando, né? O que estamos fazendo para Ele, com a obra dEle, o que estamos construindo no mundo espiritual, que você possa refletir nessa manhã, nessa passagem, né? As lutas virão e o Senhor vai estar contigo. O Senhor poderá muitas vezes levar para uma situação, assim como o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, assim como o Espírito de Deus levou Paulo e Silas à Macedônia e tudo aquilo que aconteceu, por que vai ser diferente com a gente? Né? Deus não mudou os métodos dele, né? As formas. Ah, Deus inovou. Tô beleza, tô sossegado. Não, é os mesmos métodos. Porque ele sabe o que funciona com cada um de nós. Vamos orar, fique de pé. Vamos nos apresentar ao Senhor. No meio da sua luta, persevere. Eu li no início da oração, na segunda-feira, ali na casa da diaconisa Neide, do irmão diácono Luiz Carlos, Romanos 12, 12, que diz assim: alegrem-se na esperança. Quem é a esperança? É Cristo Jesus. Sejam pacientes na tribulação. Olha que interessante. E perseverem na oração. Aqui. É fácil ter paciência na hora da tribulação? É aí onde entram os frutos do Espírito, né? E perseverem na oração. E Deus vai fazer as grandes obras dele. Vamos orar.